estamos de volta no seu rádio, conversando hoje com a dona Maria Damiane Batista, 85 anos de idade. Faço questão de repetir, está aqui lúcida, feliz da vida, só plantou boas sementes, né? E só colheu bons frutos, que maravilha. Seu esposo, seu Dário Alves Batista, 88 anos, um pouquinho mais, né? Tenho aqui várias manifestações, que algumas chegam pelo telefone, outras vêm também pelo WhatsApp. Bom dia, Bicudo, diz aqui o Amarildo Debrida. Um grande abraço ao lindo casal, muito querido, Dona Maria, que tive a honra de ser aluno no Colégio Rainha do Mundo e também do seu do grande amigo e admirador, né? Do meu futebol, seu Dário Batista. Parabéns pela entrevista e pelo grande trabalho que ele tem feito ao longo da vida. É admirável mesmo, espetacular. É isso aí, Amarildo, muito bom. Outras manifestações aqui também pelo WhatsApp da Marconi. Bicudo, parabéns, programa, casal, conheço a Dona Maria desde quando eu participava da Legião. Bom dia, Bicudo, parabéns, né? Pela escolha, né? E deixa eu ver aqui, a Legião de Maria acontecia no Paraíso da Criança. Um abraço ao casal e para você, a Zuleima, do centro. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma outra pessoa que escreveu também. Rita de Cássia Koenig. Bom dia, Bicudo. Forte abraço a Dona Mariazinha, o seu Dário. Tenho muita admiração por eles desde o tempo do meu saudoso pai, o Zé do Padre, que também tinha uma amizade grande com eles. Com os pais a gente aprende a ter amigos para sempre. Um abraço a todos. Obrigado, Rita. Quantas manifestações. Bom dia, Jair. Parabéns para esse casal. Muita saudade do tempo que nós nos encontrávamos para bater um papo, né? Um abraço da Iracema Sesconeto Lorenzon de Belvedere.
Bom dia, Iracema.
Deixa eu ver aqui, bom dia, Bicudo, parabéns. Parabéns ao casal, Dona Mariazinha e seu Dário. Tive o prazer de trabalhar com eles no INSS, onde guardo boas lembranças, carinho e aprendizado. Muito respeito pelo casal. Parabéns, quem escreveu foi a Rita Rosso, lá do bairro São Pedro.
Toninho Rosso.
Um abraço, Rita.
Mais aqui, ó, Dona Maria.
A Rita é a irmã do Trovão, né?
Exatamente, irmã do Trovão, né? Dona Maria foi minha catequista, tenho muito carinho por ela. Abraço para eles, pessoas maravilhosas, a Rosemary Savimondo Sesca. Bom dia, parabéns ao casal. Deixa eu ver aqui. Dário e Maria, exemplo para muitos casais. Shalom, seus amigos Antenor e Neuci. É tanta gente, né? É tanta gente. É isso aí, seu Dário, eu também. Quando digo não, deixa eu ver aqui. Eu também, quando digo, não é, não tem problema. Eu não entendi direito aqui, quem é que escreveu?
Quer dizer o seguinte, eu sempre digo não para ela quando ela pede, mas não tem
naquela,
problema.
Ah, pronto, foi
deixa
naquela conversa faço. Anterior. Um abraço para o nosso ouvinte aqui, o José Carlos Pilon.
Aí, Pilon.
Eu vou pedir a licença para vocês, rapidinho, só para colocar uns áudios aqui. Hoje tem uma promoção muito legal no programa, né? Porque a farmácia Fiore Farma vai sortear dois kits do Boticário no valor de R$ 150,00 cada. E eu perguntei, quem é que está fazendo promoção? Que promoção é essa? E o povo responde assim, ó.
Bom dia, Bicudo. A farmácia que está dando dois kits da Boticário no valor de R$ 150,00 cada um é a Fiore Farma, do bairro Nova Itália. E é para o Dia dos Pais a promoção. Obrigado. Juliano Zappellini Gregório, de Canela Grande.
Muito bom, Juliano. Parabéns. Boa sorte para você. Já está concorrendo.
Bom dia. E o sorteio especial que a Fiore Farma está fazendo é de dois kits do Boticário de R$ 150,00 cada. Meu nome é Luísa Rinaldi, do Bairro da Estação.
Eu vou sortear um hoje aqui no programa e amanhã mais um às 13h30 lá na farmácia, sorteio ao vivo para vocês. Não percam.
Bom dia, Bicudo. Paulo César Renato, Minas Florita. Quero participar aí do sorteio da Fiore Farma. Dois kits Boticário, 150 cada. Valeu, bom dia.
Muito bom, obrigado, boa sorte para vocês. Segue nossa conversa aqui. Um momento muito importante na vida de vocês foi a realização de serenatas, né? Levar música naquele momento especial para as pessoas, aniversários, casamentos. Vocês fizeram bastante isso, né, dona Maria?
Fizemos.
É, né?
Bastante
saudade
serenata.
Saudade daquele tempo. Barbaridade. A gente, me lembro bem uma cena de uma pessoa que era muito ligada na nossa época, assim. Então, que aquela... ela queria ver a serenata, mas não escutar a serenata, mas não tinha como, né? Assim, que era de madrugada e tal, frio, coisa assim. Então, me lembro que... Para que o som fosse para a janela do quarto dela, que ela era no segundo andar,
uhum.
Ela colocou um sapato de salto alto na veneziana, assim, no vidro da veneziana, então ela botou o sapato para calçar, deixar um espaço para o som, ela poder escutar o som. Eu me lembro daquele sapato ali na janela para deixar o som passar, porque a gente... Na época era serenata, não é essas, agora a serenata 2, 3 horas da manhã, né? Hoje a polícia não permite que aconteça uhum. isso aí. Naquela época era isso aí é liberado. Então, nós fazíamos serenata do aniversário de até da cidade, serenata no meio da rua, tocando e cantando, sabe? É uma coisa...
Que horas começava a serenata normalmente?
Olha, hoje para fazer um tipo de coisa dessa aí, o pessoal costuma fazer esquento, essas coisas, né? Tomar umas e outras. Não, na época era... Não, fulano, vamos fazer serenata em tal lugar? Vamos. Então, reunia ali, afinava as coisinhas, música, pronto, essa, e vamos embora.
Era de noitinha e tinha também algumas de madrugada, né?
Não, mas era de madrugada mesmo.
Madrugada?
É, claro.
Para acordar mesmo,
porque
né?
Porque aí é o seguinte, ó. Se tem uma coisa boa, a gente passou por isso, é quando tu vai... Os amigos da gente vão fazer uma serenata que não é esperada.
Exato.
Sabe, tu vai daí a pouco ver aquele sonzinho que vem lá em cima, mas o que houve acontecendo? Até tu te tocar e tu não fica meio perdido, durante sono meio sonolento, né? Aí tu vê os amigos tocando, aquilo é tão gostoso, cara, de madrugada, silencioso, aquilo é...
É verdade que houve uma serenata que vocês começaram de madrugada e depois ficou tão animada, tão legal, que vocês decidiram... Ir para a praia ver o sol nascer?
Naquela época a gente fazia muita serenata.
Na praia.
E recebia. Agora eu retrocedi um pouquinho antes dessa situação da praia. Então a gente recebia muita serenata. O namorado da gente, a gente não esperava, né? Então ele se reuniu. Né? E a gente, isso era tarde, nunca antes das 11 da noite, porque todo mundo já estava dormindo. Então, silenciosamente, né, aquela música bem suave, bem distante, assim, parecia, né, para os nossos ouvidos, e aí faziam aquelas serenatas, vamos fazer serenata para fulano, para fulana, então recebia. Outra situação também de serenata, a gente fazia sempre no assim que a gente começou a ir para a praia, né? As serenatas na praia, era normal. A gente começava numa casa, tá? Começava numa casa e depois você ia naquela casa, fazia serenata, eles acompanhavam a gente ia na outra casa e se fazia essa serenata.
Virava,
né?
Mais um terno de reis, assim, sabe?
Certo.
E aumentando o número de pessoas.
E tudo mais.
Quais eram os instrumentos musicais mínimos para se usar? Um violão?
Violão.
Violão.
Uma percussão violão. Também, um pandeiro?
Não, tinha, violão. Violão e o Bruno, que nos acompanhou sempre muito, né? O Bruno foi tivemos sempre junto, eu e o Bruno. Assim. Desde show no cinema, no palco do cinema, tem um monte de fotos de a gente tocando, eu, Bruno, Fidelis, Juca, aquele pessoal todo ali, tem umas fotos lá ainda daquele tempo, né? Então...
Seu Dário, hoje em dia as pessoas tem muitos vídeos na internet de pedidos de casamento que não são aceitos, que dá errado, né? E aí vira vídeo, né?
Uhum.
Naquela época teve alguma serenata que não foi bem aceita, assim? Porque geralmente a serenata é para ganhar aquele sim bonito, casamento, confirmar tudo.
Não é que ela não foi bem aceita, é que nós fomos fazer serenata na casa de uma pessoa que tinha que passar num corredor. É? E tinha alguma coisa em construção ali.
Certo.
E um amigo nosso, que era o primo da Maria, o Arnaldo Scaravaco, o pai do Álvaro ali.
Sim, grande.
Amigo da gente ali. Ele foi na frente. Ele fazia parte da. Gostava de serenata também. Não tocava nada, mas ele queria ir.
Né? Então,
o Arnaldo foi na frente e disse assim: rapazes, cuidado com o arame. sabe? Então, ai, ele ai, se abaixou, todo mundo foi passando por baixo, inclusive, claro, inclusive eu tive que cuidar o violão para não bater no chão,
não
arranhar.
Não tinha, ele não é nada,
enfim,
né?
A gente claro. Foi lá. A gente foi lá, tocamos e a moça abriu, trouxe um copo de pinga lá pro pessoal lá, cada um deu uma becadinha, tá? Canta mais uma, e cantamos mais uma lá para ela e tal, tal. Ela agradeceu, a gente veio embora. Na volta da passagem do se abaixa o arame, um veio e disse, cuidado com o arame. Eu disse, mas como não tem arame aqui? Quer dizer que o Arnaldo se abaixou, todo mundo foi atrás, tipo ovelha.
Certo.
Passaram direto, não depois, digamos, no retorno, ninguém mais viu.
Teve um que até botou o paletó para não pegar na coisa do arame, sabe?
Época da serenata, naquela época o romantismo era muito maior do que hoje, né?
Ai, com certeza, com certeza.
Na época nossa, para pegar na mão tinha que levar, né?
É, né?
Foi assim, né?
Aquilo que é mais difícil se torna mais desejado, é um processo mais demorado. Hoje em dia está bem diferente, né? Nem vamos entrar em detalhes, né?
É melhor.
Senhor Dário, o senhor foi nos Estados Unidos, em Daytona, num grande encontro de motos, né?
Em 2000. Através do João Pelegrim, né, da Giovana, que proporcionaram, o João disse assim para mim, Dário, vamos para Daytona ver encontro de moto. Eu sabia que eu gostava, sempre ia ali na loja. Eu disse, vamos. Sim, mas tu vai mesmo? Vou. Oh, daqui do sangue vai, acho que meia dúzia lá. Não, sim, mas aí, então a Giovana vai preparar a documentação. Bom, se ela faz isso é melhor, porque eu não tenho conhecimento disso aí, da tramitação de passaporte, tá? Não, ela faz tudo aí, vai fazer para nós. Aí a Giovana ajeitou lá, pagamento, aquele negócio. Ela insistiu, inclusive, para mim ir junto, porque era muito amigo do João também, para nós estarmos juntos, para um cuidar do outro, coisa assim, sabe? Tá. Enfim, o amigo mais perto é aquele que tu vai curso.
Claro.
Pedir socorro.
E era o encontro de Harley Davidson.
Exatamente, só Harley.
Meu Deus do céu.
Na época, acho que foi mil e poucas motos.
Que coisa
era
linda.
Era um
festival.
Aquela era mais ou menos uma como é que eu diz, uma motocicleta dessa aí do
presidente.
Ali, lá na Sim. coisa, né? Entende?
Olha,
um negócio parecido assim. Eu bati bastante foto lá também.
Você sempre esteve envolvido também com os motovinhos, né? Enquanto durar, né? Sempre ajudava a organizar também, né?
Eu fiquei 13 anos ali, na locação de espaço, motovinho.
Exato.
Uma pena que terminou ali, aquilo. Foi uma pena mesmo. Muito bom ali. Só que houve algumas coisas que não funcionaram direito, que não era para ser feito e foi feito, né? Então, já visto que negócio do... Terminou tudo por causa do alvará, de um alvará que não tinha, e aí chamaram, sai, deu aquilo que deu e no fim...
Ficou na saudade uma grande marca. Dona Maria, a senhora também trabalhou foi oficial de um cartório também,
sim,
né? Uma história legal também que a senhora relembrou no intervalo aqui, né?
É.
Como é que época foi isso, você lembra?
Eu não lembro. Deve ter sido o quê, 59?
O quê?
Porque naquela ocasião que eu fiquei doente, eu trabalhava no cartório. Lembra? Deve ter sido mais ou menos nessa época. Que nós casamos em 61.
É.
E foi
civil.
Antes. Eu fiquei um ano em tratamento. Certo. Eu penso que era isso aí. Era oficial do registro civil. Eu era escrevente no momento. E depois, fiquei bastante tempo assim, como escrevente juramentada. E depois, com o óbito do titular, que era o senhor Moraes Caravaco, então eu fiquei alguns meses, né, respondendo pelo cargo. Eu era titular, eu era escrevente, juramentada, respondendo pelo cargo, né? E depois, então, com a nomeação de um outro escrivão, né, do dono do cartório, digamos assim, aí eu me afastei, né? E nesse meio tempo eu até estava em tratamento e tal, fiquei afastada. E depois dali, justamente depois dali, é que eu iniciei a como é que se diz, a aula, né? Fundado ali a escola da estação, né? A escola municipal. Aí então é onde eu fui, no caso, lecionar lá na estação, no bairro da estação. Era isso aí.
Muito bem. É bom contar a história, seu Dário?
É bom. É uma coisa que nos marcou bastante também foi o nosso envolvimento no movimento de irmãos. Isso aí foi...
O xalô, né?
Um negócio que não tem explicação, sabe? Eu vejo hoje aí Eu vejo, tu acompanha também, os amigos aqui acompanham isso aí nas redes sociais, o que está sendo feito para destruir a família. Vocês percebem isso aí?
Sim,
já
com
foi,
certeza.
Está sendo feito? Não, continua sendo feito, porque já vem de tempo fazendo isso aí. A destruição da família em si é o que está sendo programado pelo maldito ali no Gasolino, né? Então eu vejo que o nosso grupo do Movimento de Irmãos é o que procura preservar os casais.
Parabéns a você.
Família. Né? Então eu penso assim, que Deus é tão bom que nos deu ainda isso para que nós tenhamos, não só aqui em Uruçanga, mas em outros municípios, o movimento de irmãos para conservar os casais, sabe? Que
unidos, né?
Unidos. É. Então, quando eles, ao mesmo tempo que eles estão querendo acabar com a família, o nosso movimento aqui faz com que a família continue.
Que vocês tenham muita coragem, que o grupo de irmãos já se mobilize, já nesse segundo semestre, agora que começou, com o fim da pandemia, que já crie outras ações. Os jantares do Shalom aqui sempre foram um sucesso.
Exatamente.
E que façam logo outros eventos, mobilizem as pessoas, que tragam novos casais também, para não deixar morrer nunca, né?
Na verdade, eu penso que, pelo conhecimento que a gente tem, pela participação, muitos casais que estavam em ponto de se separar, o movimento, eu quero crer que auxiliou muito na relação. É isso aí, eu penso que foi muito importante. E eu valorizo também muito o Movimento de Irmãos, né, que também na nossa vida foi, meu Deus, o que melhor poderia ter acontecido. Porque nas outras atividades era sempre eu ou sempre ele. Então, esse ali era Dário e Maria, né? Um fica sem o outro, né? Entendeu? Então, fez com que os homens participassem bem mais, né? Participassem juntos com a gente.
Exato.
Então eu valorizo muito. Para mim, o Movimento de Irmãos foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha
tá
vida.
Está sendo ainda, né?
Tanto é que nós ainda 41 anos, né? E estamos ainda atuantes no grupo, né? Dentro das nossas limitações. E a gente faz de tudo para que ele cresça, né?
Vocês são o casal mais longevo, mais experiente do grupo de irmãos.
Nós fundamos o movimento.
Nós começamos, tu vê só, começamos eu, em Criciúma, né? Através de Criciúma, a gente foi convidado para fazer o retiro lá. Eu, o Chia e o Fernando da Elaine. Os três ficaram com a gente bastante tempo também. Depois, por motivos outros, então se distanciaram, pediram licença e tal. Mas o nosso pessoal, quando eles saíram, já o grupinho já estava mais crescido, já estava crescendo. E foi assim que foram angariando mais, entrando mais no movimento, convidando as pessoas e tal, tal, tal. Porque o convite é um negócio diferente, né? Não é chegar lá e convidar, mas enfim. O grupo cresceu nesse tipo de expansão, né, Jair? Então hoje nós temos 80 casais. Então eu, naqueles jantares que faz ali, almoço, mais de uma vez, eu fui ali naquela parte de cima do centro comunitário ali, tem aquele coretozinho no centro comunitário, olhando para baixo, eu disse assim, meu Deus do céu, será que é mesmo a gente que se envolveu disso aí, que tá assim, né? Não, um negócio que parece que não dá para acreditar, né? De ter produzido tanto fruto, tanta gente engajada no nosso trabalho ali, né?
Então,
o Movimento de Irmãos para nós é a segunda família. Com certeza, todos eles dizem isso, porque a gente esquece, assim, até muitos amigos nossos que a gente tinha contato sempre, a gente até parece que distanciou desses amigos aí, porque nós temos aquela família do Movimento de Irmãos que nos envolve muito.
Isso. O senhor falou no momento aqui no seu João Trento, ele faleceu com 103 anos, né? 103. O Jair Bonomi, de Belvedere, parabeniza vocês, o casal, né, por toda a história e também pela entrevista. A gente fica feliz quando acerta aqui no convidado, né? A Maria Macari lembra que a dona Mariazinha registrou o casamento civil dela em 1958. Ela manda um abraço.
Ah, eu acho que até hoje você vai ver ainda dessas certidões de pessoas mais antigas. A certidão ali você vai ver a minha assinatura, no caso. E um ponto interessante, que o ponto de registro civil, você veja bem. Meu pai era oficial do Registro Civil quando faleceu.
Certo.
Tá? Depois o meu irmão também ficou um tempo como escrevente também. Eu depois acabei entrando lá como escrevente também.
Eu acho que eu vi a sua assinatura e o carimbo na certidão de casamento da minha mãe.
Até pode ser.
Foi em 69.
60? Não,
69, será que não?
69 eu já. Pode ser que a certidão tenha sido nesta data, mas o casamento não.
Ah, não, aí não.
Aí tá. Tira a certidão, né? É, aí vai a data que foi tirada a certidão. Né? Escrevente tinha sido, no caso, quem tinha feito o cartório, aquele negócio todo, né? Porque em 69 eu trabalhava no INPS.
Ah, então já não era mais. Bom, então foi só uma impressão minha. Dona Maria Damian Alves Batista e seu Dário Alves Batista, um casal que hoje dividiu conosco histórias bacanas. Ela é a primeira locutora da Rádio Marconi, e nesse ano 70 da emissora, é importante trazer aqui, né, fazendo o resgate da história, pessoas que tenham conteúdo como vocês têm para contar. Daria para a gente ficar aqui a tarde inteira conversando, né? Mas o tempo também e os quadros do programa não permitem. É. Por isso, deixamos aqui o nosso muito obrigado. E fiquem à vontade para fazer suas colocações, né? Talvez falar de algo que eu não tenha perguntado. É. Fique à vontade, seu Dário.
Não, eu quero agradecer, né, a oportunidade que foi dada. E dizer aos ouvintes, e assim foi a nossa vida, está sendo, né, agora no Movimento de Irmãos, e que é aquilo que eu falei. Procure sempre, reflita antes de agir. Porque a reflexão faz com que tu erres ou tu acertes. Depende de ti, né? Nunca tomar atitude assim, de supetão. Reflita bem, é bom para mim, não é bom. Esse é o caminho. Procurar viver em paz. Acreditar em Deus. Temer a Deus. Procurar fazer o bem, se converter das coisas que você fez e seguir o caminho certo. Jejum nas coisas más. Pensar em fazer o bem a cada dia, sempre deixar uma mensagem de bem para toda pessoa. Uma só por dia que tu faça o bem, deixando uma mensagem para ela. Isso é gratificante e o bem de volta vem com certeza. Como o mal é igual, o bem de volta vem. Todo bem que você faz, parece que Deus não te dá agora, mas Ele vai te mostrar que Ele estava atento e vai, de uma maneira ou de outra, tu vai receber esse bem.
Muito bem. Obrigado, seu Dário. Muito bom. Dona Maria, obrigado também por ter vindo. Pois fique não. À vontade para fazer as suas considerações, né?
Eu queria até pedir desculpa, porque a gente veio aqui para um foco, né? E parece que a gente se desviou um pouco com assuntos mais pessoais, digamos, né?
Tá assim. Tudo dentro do contexto, né?
É. Tá bom. Então, eu queria dizer para vocês agora aqui da Rádio Marconi, né? Que vocês continuem com esse entusiasmo, né? Com essa vontade de progredir, que, e a gente percebe com que vocês fazem assim, o trabalho de vocês com carinho, com amor, né? Fazendo, gostando daquilo que fazem, e aquilo é muito importante. E que vocês sempre preservem pela verdade nas comunicações de vocês, né? Sempre com os valores e tudo mais. E afinal, a rádio é uma rádio religiosa, né? Só pode ser assim de formação, né? Religiosa também. E dizer para vocês que construam. Nós até, né, começamos e essa história foi construída há 70 anos atrás. E dizer para vocês assim, quem sabe, quando completarem 100, quem virá aqui na frente contar as coisas, tantianidopo, como diz a Márcia, vocês virão aqui, ocuparão os nossos lugares e contarão histórias maravilhosas, certo? Então, um abraço a todos vocês, aos funcionários, diretores, prossigam, construam a história, registrem a história, né? Eu sei que aquele menino ali, o Sérgio Maestrelli, está fazendo a história, né? Inclusive muitas fotos da época que eu trabalhei, ele está de posse, tá? E prossigam, né? E que vocês venham aqui depois com saudades, recordar essas coisas, que é a história que vocês irão construir. Né?
E é a trajetória de cada um, né? Então, a senhora falou, segunda-feira você fez 85 anos. Exatamente no dia em que um grande locutor faleceu e ele tendo também por passado por aqui.
Exatamente, eu conheci.
O Osmar Nunes.
A gente conheceu. Tá? Então
cada um
seria isso aí,
a
sua história, né? E que se ela seja contada depois com orgulho de ter feito essas coisas assim boas, né? Deixar marcas positivas na nossa caminhada.
Verdade.
É isso que eu desejo, tá bom? E um abraço para todos vocês.
Só para lembrar, pessoal, não esqueça, as senhoras donas de casa, puxa a orelha do pessoal do Terço dos Homens, que é hoje.
Hoje, 19h30, na Igreja Matriz.
Você, o amigo que é do Terço de Homem, o pessoal todo me conhece, claro. Olha, deixa a mulher puxar a orelha, que se ela puxa é para o bem, tá certo? Vamos encontrar agora à noite. O meu amigo Lunardi leva a viola e nós estaremos lá, se Deus quiser, cantando e rezando para o bem e a glória de Deus. Amém?
Isso não é só um convite, é uma convocação, né? Compareçam, viu? Essa conversa vai virar uma matéria, né? E em breve estará também aqui no nosso portal da Rádio Marconi, registrando aqui uma foto legal no estúdio, o texto, os áudios dessa conversa nos três blocos que fizemos. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, seu Dário. Vamos ao intervalo e voltamos já.